Ciência USP.
Olá, ouvinte do Ciência USP. Hoje publicamos aqui no nosso feed a íntegra do segundo webinar Ciência USP, que discutiu como a Covid-19 afeta a saúde das populações mais vulneráveis. O webinar aconteceu no dia 13 de maio e foi transmitido pelo canal USP no YouTube. A mediação foi da Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP.
Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar Ciência USP. Hoje a gente vai falar de epidemiologia e saúde das populações vulneráveis. São dois temas que, na verdade, se entrecruzam, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas vivendo numa situação de vulnerabilidade e dentro da pandemia, seja por morar numa comunidade, sem saneamento básico, ou vivendo em situação de rua, usuários de drogas, ou mesmo pessoas no sistema prisional. Temos aqui com a gente dois convidados que vão nos ajudar a entender um pouco essas questões. O Dr. Otávio Ranzani, que é médico intensivista e epidemiologista da USP e do Instituto de Saúde Global de Barcelona. E está com a gente falando lá da Espanha. E falando do Rio de Janeiro, a gente tem a doutora Regina Flauzino, que é professora do Departamento de Epidemiologia da Universidade Federal Fluminense e membro da diretoria da Abras, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A doutora Regina, que vem originalmente da enfermagem, né? Ampliando um pouco aqui nossa visão também para outros pontos de vista de outros profissionais de saúde, além de médicos. Então, vamos começar falando de alguns aspectos da pandemia no Brasil. Doutor Otávio, uma das suas linhas de pesquisa é com infecções respiratórias e você também é epidemiologista. Como que foi para você ver a chegada dessa pandemia?
Luísa, obrigado pela oportunidade de falar. Assim, o que eu vi, tem quatro fatores que eu vejo dessa epidemia que trazem o que a gente vê hoje, né? Então é um vírus novo, então lá para dezembro a gente tinha uma pneumonia nova, bom, vamos ver o que está acontecendo. Então aí é um vírus novo, então isso reflete em ser uma população suscetível. Aí vem que é um vírus novo respiratório, e o vírus respiratório a gente sabe que ele tem uma transmissão alta e fácil, ele é invisível, né? Então se você comparar com malária, com dengue, que são difíceis de controle, mas no meio tem um mosquito, você consegue vê-lo, usar uma rede de proteção, usar um repelente. O vírus respiratório, por definição, ele não é visível. Depois você tem um vírus novo, respiratório, que causa uma doença grave. Então, isso reflete no conceito que a gente vai precisar de ter um sistema de saúde que acompanhe essa gravidade. E por fim, né, o que aconteceu, isso lá para o meio de fevereiro, a gente começou a descobrir que o vírus se transmite também até antes dos sintomas. E tem muito paciente, muitas pessoas que não tem sintomas, são assintomáticos. Essa combinação de ser um vírus novo, você tem uma população totalmente suscetível, um vírus respiratório que se transmite muito fácil, causa uma doença grave e que tem essa capacidade de se transmitir sem você saber, é uma combinação que transforma-se num grande problema que a gente não via faz muito tempo e que eu acho que reflete no que a gente está vendo hoje no mundo globalizado. Então, são pandemias que aconteceram dessa magnitude, né, na pandemia de 1918, teve outra grande em 67, mas se você tem um pouco do conhecimento desses quatro fatores, você fala, bom, realmente isso vai se expandir e vai causar o que está causando. Então, hoje o Brasil, temos aí 170 mil casos, 12 mil óbitos, quase 10 mil casos por dia, e às vezes eu acho que quando a gente fala, o número sobe muito, parece que começa a ficar banal. Só que se você pensar, né, então ontem foram aí 800 e poucos óbitos num dia, é um óbito a cada 2 minutos. Então, eu estou falando, faz 2 minutos, já morreu uma pessoa aí. São números de uma magnitude muito grande. No Brasil, eu vejo que isso veio, né, as fases da epidemia, ele veio importado de fora, então ele chegou primeiro por quem estava viajando, e isso afetou as principais capitais que têm maior giro de viagens internacionais. Então, São Paulo, Rio, Brasília, Manaus e Fortaleza, que é onde a epidemia começou e se expandiu mais rápido. Só que hoje no Brasil, né, a gente tem um processo que a gente chama de interiorização. Então, o vírus já saiu das capitais e está indo para o interior. Hoje, praticamente todos os estados têm o vírus. A gente tem aí 52 municípios já do país com o vírus. E aqui tem uma coisa importante do Brasil, que é ser continental, tem muitos municípios pequenos. Então, embora seja metade dos municípios já com o vírus, representa uma população de praticamente 90% da população brasileira. Então, são 185 milhões de pessoas que estão infectadas com o vírus. Esses números que eu acho que é interessante a gente ter no Brasil também, né? É muito grande, então é heterogêneo. cada estado, cada cidade vai ter uma fase da epidemia, então todas essas curvas que a gente começou a ver, vale a pena ver a do Brasil, mas vale a pena da sua região, da sua cidade, porque a velocidade que ele se expande é diferente.
E como que isso aparece nos modelos? Você também trabalha com modelagem, né? A gente vê algumas postagens suas aí nas redes sociais, ou aparece nos modelos, ou na verdade dá para construir modelos a partir dessas informações que a gente tem, dessas características dessa pandemia?
Interessante, né? Os modelos são ferramentas úteis, mas você tem que tentar usar equações que expliquem todo o fenômeno do vírus, da população e do comportamento das pessoas. Então, a gente tem que usar aquilo que eu estava falando, né? Um vírus respiratório que se transmite por vias de contato, seja pelo ar, pelas gotículas, né? As partículas do vírus podem estar no ar, podem estar em algum lugar que você toca. Então, a gente tem alguns modelos que explicam isso, só que a complexidade de explicar isso, eu acho que é óbvio, né? Você pode usar um modelo simples, tem uma pessoa suscetível, que se mistura, a gente chama homogêneo, né? Então, todo mundo se mistura igualmente. Se fosse assim, seria fácil. Mas o problema é que não é. Então, você tem uma pessoa que fica mais em casa e se comunica com poucas pessoas. Você tem uma pessoa que trabalha num restaurante ou que pega um transporte público e que naquele dia ela vai se comunicar com 200 pessoas. Então, são várias camadas, Luísa, de incertezas. E todas essas incertezas durante uma pandemia ou epidemia, você tenha também a incerteza dos dados. E as pessoas que estão mexendo muito com isso hoje em dia, né, reclamam muito dos dados. Acho que tem que reclamar, ainda tem um atraso de dar esse dado público, tem um atraso dos testes, tem vários outros problemas, mas isso é o esperado numa pandemia. Em geral, você não dá tempo de você ir atrás de tudo e deixar tudo pronto. Quem mexe com isso no Brasil está um pouco assim, quem é epidemiologista, vigilante da saúde ou sanitarista, porque o Brasil teve tempo de se preparar, né? Então, começou lá na China e a gente tem um pouco de preconceito. Ah, está lá na China, isso aconteceu na Europa também. Mas o Brasil já, a epidemia explodiu no Brasil, já estava com a Europa, a Itália, a Espanha e outros países acontecendo. Então, a gente demorou bastante para ter uma certa resposta. Mas lembrando que, por exemplo, o primeiro estado de alerta do Ministério foi em janeiro, quando teve um estudante que chegou na China, em Belo Horizonte. Então, o primeiro caso já 25 de fevereiro, são mais de 2 meses já que a coisa vai se alastrando. Mas o modelo, ele tem muita incerteza, então são várias camadas. E aí, uma discussão que às vezes eu acho que não é tão produtiva é quem vai acertar, qual modelo vai acertar. O modelo em epidemia, ele tem uma coisa que ele prevê o futuro. E quando você pega o resultado dele, você tem que tomar uma ação, né? Você projeta uma ação, as pessoas mudam o comportamento. Então, o esperado às vezes é até que o modelo erre, porque se ele acerta, é um indicativo que a gente não tomou a atitude, deveria tomar, ou que ele previu de uma maneira que estava errada e, como não tomou atitude, ele chegou a acertar, por exemplo.
Isso é excelente de você comentar, porque a gente vê muita cobrança, assim, é claro que, né, tem modelos de qualidades diversas, né? Mas, assim, há muita cobrança, aquela previsão ali totalmente furada, às vezes algumas previsões são feitas, por exemplo, se não for feito o isolamento social, e as pessoas acabam confundindo, né? Seria uma previsão para, se nada é feito, como que a epidemia vai progredir. Então, acho que é legal ressaltar isso mesmo.
Acho que isso é importante, né? E a gente tem uma piada interna, assim, da epidemiologia, de quem faz modelagem, né? Que no fim você vai conseguir ter o modelo perfeito depois que passar, né? Então, depois que passa, aí tudo bem, você acerta. Porque essa coisa dinâmica de cada dia tem dado novo, você consegue mais estrutura para pôr uma camada maior, controlar um pouco a incerteza. E aí tem o problema do pico também, que eu acho que o Brasil se fixou nisso e sinceramente, assim, acho que o pico é interessante de você saber, mas ele não responde nem metade que a gente precisa saber. Então, alguns dados. A velocidade que a epidemia sobe, ela é muito mais rápida do que ela vai descer. Se você pega a Itália, a Espanha, o número de mortes na subida até o pico é 1/3 comparado às mortes que acontecem depois. Aquela coisa que a gente aprende na escola, a área sobre a curva. A curva do pós-pico, ela é quase o dobro da curva da subida. Então, a saber o pico ajuda um pouco, acho, o sentimento de, vamos passar essa fase, porque realmente o pico de aceleração, assim, ele é assustador, é muitos números, mas ele não traz informação tão útil para o que fazer na epidemia. E tem que tomar cuidado no Brasil, porque acho que vão ter vários picos. Então, vai ter um pico em um estado, vai ter outro pico em outro. Dependendo das atitudes, como foram, né, de intervenções e como a gente conseguir controlar, a gente vai ter um outro segundo pico, um terceiro pico, ainda sem isso é outra coisa importante, né? Então, você pega a Coreia do Sul, ela controlou totalmente e agora ela está vendo uma segunda onda da epidemia. Um risco que eu acho que tem no Brasil de ter esse confinamento que vai e que volta, das pessoas que fazem aglomerações e não fazem, a gente tem novas fontes de contaminação. Então, a gente nunca chega no fim do pico, a gente continua alimentando aquele pico com outros novos expansões da epidemia. E outro ponto que eu acho que, assim, juntando o que eu estou falando, né, então, é um vírus que se transmite rápido, é um vírus invisível, é um vírus que se transmite ainda quando você não tem sintoma. Uma coisa de que quem tem isso na cabeça, né, eu lembro que quando eu escutei tudo isso e juntei, né, o que eu tinha na aula lá, que a gente faz um modelinho brincando, então isso é uma brincadeira. Ah, não existe mais população suscetível hoje em dia, então põe aí um vírus que tem essa transmissão alta e as pessoas se conectando no mundo globalizado. E eu lembro que o gráfico, assim, explodia do computador, assim, saía da tela, né, isso era, nossa, eu errei. Aí você falou, não, eu aceitei, era isso mesmo, e é isso que está acontecendo. Então, é um momento muito delicado, eu acho que a gente tem que entender que o mundo quase parou, né, por isso. No Brasil ainda tem muita mentira, tem muita tentativa de não acreditar nisso. Eu acho que um dos principais passos para conter a epidemia é acreditar nela. Outra coisa que, tendo isso em mente, acho que quando você olha aquela curva, e aqui eu vou tentar ser simples, assim, né, você olha aquela curva, então você tem uma curva em aceleração super inclinada. A gente tem uma estimativa que aqueles são os casos confirmados. Então, os casos não confirmados podem ser de 8 a 10 vezes mais. Então, para você ter uma ideia do problema. E aí, a gente tem que tentar pensar onde que quando está acontecendo a transmissão. Porque se você para a transmissão para ver o que vai acontecer depois. Então, vamos supor que eu estou infectado, eu demoro aí 5 dias para começar a transmitir. Depois de 2-3 dias eu tenho febre. Então eu transmiti durante 2-3 dias, podia transmitir para as pessoas, depois eu tenho febre, talvez eu fique em casa e me cuido mais e não transmito. Mas nesses 2-3 dias eu transmiti para outra pessoa. Essa outra pessoa não vai ter sintoma. E a gente sabe que o vírus pode transmitir 10 dias, por exemplo. Então essa pessoa vai ter 10 dias que ela pode transmitir. Então imagina você, eu, a professora Regina, nos últimos 10 dias da sua vida, com quantas pessoas você entrou em contato? Você transmitiu para mais um pouco. Então vai se somando uma janela de transmissão que é invisível e que isso vai acontecendo. Por isso, quando você olha aquela curva, você fala, ok, o que está acontecendo hoje? No mínimo, a gente vê uma semana de atraso. Então, os casos aparecendo hoje, na média, são 7 dias que se infectaram faz uma semana. E se você vai projetando que isso pode ser 10 dias, então é uma janela de transmissão de todo mundo tendo um pouco muito grande, né? E essa invisibilidade que eu acho que é difícil de visualizar às vezes e entender que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, hoje eu vejo 10 mil casos, mas talvez a maioria se contaminou faz uma semana, 10 dias, e eles ficaram aí 5 dias, 7, dependendo, cada um varia, né, uma distribuição, podendo transmitir o vírus. Né? Bom, resumindo, juntando tudo isso, vírus respiratório que causa doença grave, que tem a necessidade de um sistema de saúde mais estruturado, que é uma certa invisibilidade, um problema grande, e tem que tentar entender e aceitar, né?
Então são, né, muitos níveis aí, tô vendo que, assim, é uma coisa, a gente já sabe que é complexa, mas é mais complexa até do que a gente imagina. Você falou da questão do Brasil, né, ser um país continental, da gente ter, além de ter as ondas próprias da epidemia, tem ondas regionais, né? Diante disso, eu fico imaginando, fica difícil dizer em que fase da epidemia que a gente está no país?
Eu acho que é difícil. Alguns modelos, a gente acha que certos estados podem estar próximo do pico de aceleração, mas esse seria uma pessoa otimista falando com você. Se eu for realista, pensando nessa questão de subdiagnóstico, subnotificação, pensando nessa questão de a transmissão já está acontecendo, e no Brasil a gente tem áreas muito densas, né, populacionalmente, e essa interiorização que houve dentro da cidade de ir para a periferia e dos municípios, eu acho que a gente não está próximo do pico e ela está na fase de aceleração ainda, infelizmente.
E já que a gente não testa suficientemente, que outros dados que a gente pode usar? A gente tem visto a mortalidade que tem sido muito usada, a mortalidade geral, como que se mede o crescimento da epidemia, já que você não está tendo testes comparativamente a outros países, a gente está testando de uma maneira irrisória, né, creio eu. Então, como que a gente pode acessar um quadro da epidemia aqui?
Essa é uma pergunta interessante dentro de como avaliar a epidemia. A gente pode olhar o número total de mortes, né, a mortalidade geral. Então, isso a gente precisa de um sistema de contagem de óbitos. Isso, quando você tem epidemias em locais que não tem sistemas instalados, é um dos indicadores. No Brasil, a gente está conseguindo isso, por enquanto, pelo Registro Civil, né, o portal Transparência do Registro Civil, que é um trabalho bem bacana. E o sistema de mortalidade, né, até escrevi sobre isso, ele tem várias nuances, que acho que todo mundo que quer entender os dados deveria tentar entender primeiro, porque eu recebo todo dia uns 3 ou 4 mensagens de pessoas tentando ver o dado e não entende, né, tem o atraso do óbito, a notificação, a codificação. Mas o que isso representa, é que assim, a gente sabe que existe uma tendência de número de pessoas que morrem toda semana, todo mês, né, no país e na região. E a gente sabe que quando vem um evento desse, seja a pandemia, seja um desastre natural, uma coisa diferente, ele disturba essa mortalidade que a gente chama basal e vão morrer mais pessoas do que o esperado. Eu sei que morreriam tantas pessoas e eu vejo que morreram o dobro delas. Então, esse excesso de mortalidade a gente atribui em grande parte ao Covid, à pandemia. Depois tem a discussão que a gente divide se isso é o Covid mesmo ou se é parte dele, né, o que ele causou. Então tem esse diagrama aqui, que até eu desenhei no Twitter, que você vê, tem uma parte que é morte direta do Covid, então o Covid causou o óbito. Você tem uma parte que o Covid causou, mas você não diagnosticou, então a pessoa morre sem saber se foi Covid ou não. E, por outro lado, ele pode também piorar outras doenças. Então, uma pessoa que já tem um câncer que está um pouco avançado, que talvez fosse morrer daqui 6 meses, com o Covid ele acaba morrendo antes. Depois ainda tem o óbito, que é do colapso do sistema. Então, você não dá conta de atender os pacientes com Covid, porque a demanda é muito alta. Então, pessoas que antes seriam tratadas porque teve um infarto de modo adequado, ela não consegue mais ser tratada porque não tem serviço de saúde suficiente. E a gente está vendo aí muitos óbitos em casa, né? Então, na Manaus isso já está bastante claro. E, em parte, é isso. Eu acho que a pessoa também tem um receio de ir para o sistema de saúde, procurar o sistema de saúde porque sabe que está lotado ou porque tem medo de pegar o Covid e acaba demorando para ter um sintoma e não procura, porque as outras doenças estão acontecendo também. Então, tem esse excesso de mortalidade. Ela é um indicador bom, ela é um indicador, eu acho, global do que está acontecendo. Só que tem um problema também, se você quiser tomar intervenção só baseada nisso, é que ela é um indicador um pouco atrasado. Então, se já tinha aquele atraso, que eu quero saber onde está acontecendo a transmissão, eu tenho o diagnóstico e aí eu tenho o óbito, em geral são 10 a 14 dias da transmissão até o óbito, na média. Então, se a gente está contando o óbito, já tem um atraso para chegar no sistema para querer saber a transmissão, ele é um marcador, mas ele tem um certo atraso que tem que ser levado em conta quando você tenta analisar. Uma coisa importante que eu acho que a gente discutiu e deve ser discutido aqui hoje com a Regina e com você, às vezes tem gente achando que vão morrer os idosos, né, ou os vulneráveis, quem já tinha uma doença, e isso tudo bem, mas isso não é tudo bem. E um dado, por exemplo, que saiu essa semana já, estimando quem morreu na Itália. Então, a Itália já tem uma esperança de vida bem maior que a do Brasil, é uma população de faixa etária mais idosa. Então, não é que simplesmente o Covid antecipou 6 meses, que eu acho que, né, julgar 6 meses da vida de uma pessoa pode acontecer muitas coisas e pode ser muito bem-vindas, mas foram 10 anos. Então, as pessoas, na média, que morreram na Itália, que são idosas, perderam 10 anos de vida, que é muita coisa, né? Então, eu acho que esse ponto da idade que se fala muito é um ponto que é um pouco que pode ser distorcido, porque ele não reflete o que a gente já viu na Itália e em outros países. Outra coisa que eu acho que também as pessoas têm que tomar em conta, voltando àquela coisa do modelo que você prevê e tem uma intervenção, é que algumas cidades ainda não se vê esse excesso de mortalidade. Então, algumas cidades já estão claras. Então, Belém, no Pará, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo já começou a aparecer, São Paulo capital. O sistema está expandindo, a gente está tendo um tempo. Então, hoje, a gente tem no Brasil já mais 1.400 leitos de UTI. Então, imagina se não tivesse esses 1.400 leitos. A gente está expandindo, a gente está melhorando, mas ainda assim está lotando. E se a gente não agir rápido, a gente não vai dar conta dessa expansão, tomar conta. E esse excesso de mortalidade já aparece, o que é bastante delicado, que eu acho que a gente vai ver um efeito da pandemia além do que poderia ser feito, poderia acontecer se a gente não tivesse intervido melhor, digamos.
Legal. Doutora Regina, a senhora também trabalha com vigilância, né? Além desse excesso de mortalidade que o doutor Otávio falou, o que a gente pode usar, por exemplo, dados de doenças respiratórias? A gente tem o Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, né? E mesmo o sistema de vigilância da síndrome respiratória aguda, é isso, né? Isso. Grave. Elas são uma boa fonte para medir a epidemia também?
Luísa, primeiramente, agradecer, né, o convite aqui de estar presente, discutir um pouco isso que a gente está vivenciando no nosso país. Eu diria para você que o sistema, né, de vigilância, ele tenta, da forma de síndrome respiratória, registrar, né, os casos que acontecem no país. Então, de uma certa forma, a pessoa que tem febre, tosse, dificuldade respiratória, e essa dificuldade se agrava, ela deve procurar atendimento. Certamente, ela entrando em hospitalização, sendo internada, esse dado vai ser registrado, que a gente chama de notificar, né? E aí você tem sistema. Então, tem um sistema de informação que registra isso, e aí esse, o Infogrip, né, que é o sistema da Fundação Oswaldo Cruz, com Fundação Getúlio Vargas, né, e mais uma outra instituição, que eles recebem esses dados e trabalham esses dados, né, dessas pessoas internadas. E eles dão um panorama do que está acontecendo de internação de síndrome respiratória aguda. Covid é uma síndrome respiratória aguda, né? E nessa síndrome eu tenho causada por diversos vírus, H1N1, influências, né? Influenza, vírus de influenza, e o coronavírus. O que é interessante desse sistema? Que, dentro do possível, a gente consegue identificar das pessoas que estão internadas aquelas que estão em Covid. Então, é um sistema interessante. A gente chama de um sistema sensível. Ele consegue, de uma maneira, né, daquilo que foi registrado, notificado, tirar informações que nos dê um parâmetro do como está a epidemia. Aí, como... como é que é o nome?
Otávio
falou, né? Ele falou sobre a mortalidade, a gente fala sobre os casos internados. Então, a gente consegue fazer uma curva, né? Ver que essa curva está crescendo, que ela está aumentando, que o número de casos internados está aumentando. E aí você fica imaginando, caramba, tem um caso internado. Quantos, né, estão por aí que tiveram, não tiveram sintoma e estão circulando e transmitindo? Então, nos dá parâmetros, inclusive, para entender... ele fala da magnitude, a grandeza que é essa epidemia no país. Então, o Infogrip é um bom sistema. Quando você entra e você vê, ele consegue nos dar os dados, né? Por país, por região, por município, ele consegue nos dar informação sobre faixa etária, né? Sobre sexo. Então, você consegue ter um parâmetro para entender... aí a quem está atingindo essa população.
Então, a gente está falando aí de vigilância, só para a gente poder entender, né, esses eventos que a gente está promovendo são principalmente para o público geral, né, público leigo, a gente tem intenção de fazer uma divulgação científica, né. Fala um pouquinho para a gente do sistema de vigilância brasileiro no geral, como que ele funciona. E se a senhora acha que ele está funcionando no momento como esperado, ou se está aquém, como que está acontecendo isso?
Olha, Luísa, nosso sistema de vigilância, ele é um sistema que ele foi até concebido, resultado até de outras epidemias, né? Da varíola, da pólio, do êxito que a gente teve em eliminar a pólio aqui nesse país, sim, com um sistema nacional de vigilância epidemiológica, na qual... um dos primeiros intuitos era registrar, notificar as doenças de transmissão. A gente começa um sistema voltado para notificação das doenças de transmissão, né? Doenças de transmissão. E aí a gente tem um sistema montado nas unidades de saúde, por exemplo, que cada caso que acontecia, você tinha que registrar. Esses dados eram compilados por município, estado, por ministério, que elaborava um boletim de doenças que acomete o país. A gente avança esse sistema, ele até abarca outros tipos de doenças não transmissíveis, inclusive. No momento atual, nós temos chamado uma Secretaria Nacional de Vigilância, né? E Vigilância em Saúde, até melhor dizendo, que amplia então, o escopo até de análise das doenças. Então, a gente tem a vigilância epidemiológica, que cuida das doenças, a vigilância sanitária de bens e produtos, a vigilância ambiental em relação ao ambiente e a saúde do trabalhador. Então, isso tudo a gente chama de vigilância em saúde. Tá? Sendo que quem lida mais com as doenças é a vigilância epidemiológica, que para alguns e algumas unidades também se chama vigilância em saúde. Agora virou meio que um sinônimo. Mas vigilância epidemiológica é essa vigilância que procura o quê? Investigar através do registro as doenças que acometem a população. Então, o nosso sistema, ele é um sistema que assim, ele é distribuído nos municípios, as unidades de saúde assim também têm. Então, você tem um registro de informação dessa doença que se chama notificação e a gente vai entender, somar todos os casos que acontecem dessa doença para a gente ter um padrão que a gente chama epidemiológico da doença. E a partir do momento que a gente tem a noção, a gente entra com as medidas de controle. E aí, no caso do nosso COVID-19, as medidas de controle, já que eu não tenho vacina, qual é? Isolamento, né? E a gente discute se esse isolamento, o distanciamento, ele é parcial, vertical, horizontal. Tem várias terminologias. Mas o que a gente tem de medida de controle, a princípio, né, visualizado na vigilância epidemiológica dessa doença respiratória, cujo vírus é invisível, né, a gente não consegue medir, é o isolamento. Então, assim, quando você pergunta se o nosso sistema, ele foi planejado para funcionar, né? Mas nós temos algumas situações que, vamos dizer assim, não nos permite fazer uma boa avaliação. Quando o Otávio fala de modelo, eu pego assim, a doença como COVID e eu não registro todos os dados, né, que são necessários para eu avaliar a doença e pensar na modelagem, isso prejudica. Por exemplo, quando eu não coloco faixa etária, a idade, quando eu não coloco o sexo, isso prejudica por quê? Porque a gente perde informações para poder ter essa noção de quem é esse grupo que está sendo mais atingido, de quem é esse grupo que vem, por exemplo, a falecer ou ficar internado.
Então, a gente tem casos de fichas que, na verdade, não são bem preenchidas. Teve a questão da inclusão da raça, até, que você estava me falando, né, que foi uma exigência da...
O Ministério da Saúde lançou os boletins epidemiológicos, que são o quê? São um resumo das análises, né, da doença. E a gente percebeu que o quesito raça não estava aparecendo. Aparecia sexo, aparecia idade. E já estava, né, a gente percebe que existe o que a gente chama de vulnerabilidade. São populações que estão mais, que podem ficar mais afetadas pela doença. Quando se coloca, né, que você tem hipertensão, diabetes, uma doença que a gente chama de base, né, e aí adquire COVID, essa pessoa tem mais risco de ter complicações, inclusive de vir a falecer. Como é na nossa população, a gente percebe isso muito mais, né, na raça negra, que consequentemente também é vulnerável, porque também vive em condições, né, de vida um pouco piores, e esse precisa ser mostrado. E aí o GT, a raça negra da Abras, que outros, vamos dizer assim, grupos, né, mobilização do racismo voltados para a raça negra, Comitê de Saúde Negra, né, e da Saúde da População Negra, eles se juntam e solicitam ao Ministério, olha só, a ficha tem que ter o quesito raça, que é muito interessante, assim, a ficha que a gente chama, né, que a gente registra os dados da doença, da síndrome respiratória aguda, tem o quesito raça. Quando eu faço uma ficha específica para a COVID, não tem o quesito raça. E é isso que o grupo pediu. Gente, tem que ter o quesito raça para a gente entender em que, como a doença está atingindo a população, né? Nós temos diferenças dentro da própria população, seja de moradia, seja de doença e seja, inclusive, de quesito raça-cor. Então, teve esse pedido. E se alguém tiver interesse, o pessoal vai reparar que depois de certo momento, se não me engano, no boletim 9 ou 10 do Ministério, ele já coloca o quesito raça-cor. Só um detalhe, gente. Você tem... Hoje mesmo eu vi lá no de COVID, monitora COVID, o seguinte. Eu devo ter, assim, por exemplo, 6 mil casos, tá? 3 mil eu tenho quesito raça registrado. E os outra metade está tudo ignorado. Quer dizer, a gente perde bastante informação porque as pessoas não registram, né? Não basta só ter a casinha para eu anotar. Alguém, quem atende, quem registra, também tem que registrar essa informação. Então, esse é o nosso grande problema no sistema de informação, né, da doença. É a não preenchimento dos dados de uma ficha de notificação da doença. E isso interfere, inclusive, nos dados de modelagem.
E eu fico imaginando que isso interfere agora,
né, no gerenciamento da crise de agora e no futuro, como que isso vai prejudicar a pesquisa, né? Para o pessoal entender assim, vamos resolver o problema agora. Mas, gente, todos os especialistas estão falando, a gente vai conviver com mais epidemias, isso vai ser mais frequente, a gente tem que ter dados. Não é só pensar no momento de agora, tudo bem, estamos numa emergência, mas também pensar no futuro, não é isso, doutora Regina?
Eu acho que isso é um aprendizado para a gente, sabe? Assim, olha, o que, que está ocorrendo de errado, o que não está adequado, né? Vamos ter que melhorar, porque de acordo com... E aí a gente vai até fugir um pouco, assim, mudança climática, o homem fazendo desmatamento, enfim, várias alterações no mundo vão favorecer o surgimento de outras doenças. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, mostra assim, que um sistema, para ele ser eficiente, ele tem que ter registro de dados. E eu tenho que pensar lá na ponta, lá no serviço, em quem está atendendo para poder registrar. Entende? Então, a importância de uma capacitação, de treinamento, de condições de trabalho, de internet, de computador para os dados chegarem rápido, Otávio, para a gente poder, né, ter os dados mais próximos da gente. Né? É um sistema de verificação de óbitos adequado. É ensinar o profissional médico a preencher adequadamente um atestado de óbito, não é isso? Porque se não for de acordo, a gente também perde informação. Então, são várias coisas que estão interligadas. E isso reforça para a gente a importância.
Eu acho que um detalhe que eu acho que a gente vai aprendendo, e o sistema de vigilância do Brasil ele já está instalado, né? Ele sofreu um sucateamento, mas ele tem pessoas excelentes em várias regiões e municípios. E o próprio, né, o CIRAG, ele cresce com o H1N1, então foi uma das coisas que ficou daquele período. Só que uma coisa que o Covid trouxe, né, que eu acho que todo mundo esperava, estamos no 2020, então todo mundo tem celular, tem internet, que a Gina falou, extremamente importante. Você vai para alguns lugares do país, algum hospital e tal, não é todo lugar que tem internet, ou se tem a conexão não é adequada. Então a gente achava que, bom, qualquer nova epidemia vai ser assim, eu pisco o olho e vai estar tudo pronto, monitorado, e não é assim, porque você tem que ter todo um preparo, um sistema de logística, né? E nisso acho que vai ficar para o futuro, porque você tem que estar preparado, porque quando vem, ele vem muito rápido, então não dá tempo de você readequar e realocar tudo.
Perfeito. Quer falar alguma coisa?
Quero, você sabe, porque quando a gente fala isso, o nosso sistema ele é muito bom, né? E quando a gente fala o Brasil, ele é muito diferente dentro dele, não é isso? Né? Então, quando eu penso em internet, eu penso sempre muito no sul, no sudeste, né? Mas quando eu vou para a região amazônica, gente, a internet lá é muito difícil de pegar, né? De funcionar, cai toda hora. A gente que já deu treinamento por lá sabe como é que é isso, né? Sabe que lá não é rodovia, né? Ali, não sei se vocês viram, são aqueles barcos, né, que levam muita gente, que levam dias viajando. Eu tenho que pensar na especificidade desse nosso país para implantar a vigilância, né? A vigilância no Nordeste, ela tem que ter uma especificidade do diferente da do Norte. E é isso, assim, quando a gente fala assim, nós temos um sistema muito bem implantado, mas eu preciso de gente que entenda que o Brasil é diferente. Então, uma dinâmica voltada para o Sudeste, para o Sul, vai ser diferente do Norte e do Nordeste. É o que a gente chama de diferenças, né? Que precisam, que esses locais precisam ver, ser vistos de maneira diferente. Não dá para ser igual, né? Então, tem que dotar a vigilância do Norte de uma especificidade própria para que ela possa funcionar, entendeu? Sei lá, energia solar. Lá usa-se muito diesel, porque a gente tem que fazer visitas com voadeiras, né, através dos rios. Então, assim, quem está no nível central, que a gente chama do sistema, tem que pensar nessas diferenças para poder funcionar. Era isso que eu queria...
Inclusive, intra-regionais, né? A gente é um país de uma complexidade imensa. Doutora Regina, em relação a atendimento, queria que a senhora que tem bastante experiência nessa área falasse um pouco da questão da atenção primária, né? Primeiro explicar para a gente o que é essa atenção primária e como que ela está sendo mobilizada ou se não está sendo mobilizada.
Aí eu vou chorar. Olha só, gente, nós temos, né, o Sistema Único de Saúde, que nós que somos da área da saúde pública e da área da saúde defendemos, né, com unhas e dentes, porque foi uma conquista, foi um avanço, né? E que dentro desse Sistema Único de Saúde, nós tivemos uma proposta proposta de uma mudança do modelo de atenção, que a gente chama assim, bem resumido, da estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, ela é muito voltada o quê? Para atender aquela população que a gente chama de microáreas, ela pensa em quê? Em território, né? Em espaços ocupados pela população. Quando a gente, você fala assim, é complexo, exatamente, é complexo em termos de Brasil, é complexo em termos de estado, é complexo em termos de município e dentro do próprio município, né? Áreas ali são diferentes. Então, o que a gente sempre propôs? É você enxergar aquela população, né? Dividir aquela população e por um tipo de atendimento voltado para o território, entender aquela população que vive naquele território, que a gente chama de fazer diagnóstico de saúde daquela população, e em cima do que aquela população revela para a gente, né, do seu processo de adoecimento, né, do seu processo também de se manter a saúde, a gente aplicar as medidas necessárias, fazer as interações necessárias para que ela se mantenha saudável. É como se eu olhasse assim, Vice, o que nós podemos fazer da área da saúde, das outras áreas, que mantivesse essa população saudável. Então, houve essa implantação, aliado, né, junto a uma outra atividade que a gente chama de atenção básica, que era antiga, eu não sei se o povo tem idade para isso, assim, mas o posto de saúde, né? Tinha um posto de saúde e eu tenho...
O posto também tem.
O que é a diferença? O posto de saúde, ele ficava ali paradinho esperando as pessoas chegarem. A estratégia de saúde da família, ela tem o quê? Os agentes comunitários de saúde que são da população e vão conhecer aquela população ao redor para identificar aquelas populações, aquela pessoa que é diabética, que tem hipertensão, né, que tem câncer, porque elas vão ter certas vulnerabilidades que vão favorecer delas adoecerem mais rápido do que as outras sadias. Então, na estratégia, a ideia é que aquela equipe multiprofissional, que é médico, enfermeiro, agente comunitário, técnico de enfermagem, pudessem entender aquela população e seu processo de adoecimento, ok? Então, olha só, se eu tenho isso tudo instalado, e foi muito incentivado, né, que a população tivesse 100% de cobertura da estratégia, que é 100%, todos pudessem ser reconhecidos e ter atendimento, mesmo que não quisesse, entendeu? Mas estariam ali inscritos. Se vem uma epidemia como essa, inclusive com a história da comorbidade, que a gente pensa, opa, o SUS, que ele está, a gente chama de capilarizado, que é isso, ele está distribuído pelos municípios, é como se fosse uma grande artéria com várias veias, né? Pequenas veias que vão se espalhando. Então, a gente teria condições de conhecer essa população, conhecer a diversidade dela, conhecer quem é que tem, a gente chama de comorbidade. O que é comorbidade? Uma morbidade junto com outra que vai chegar. É uma doença que já tem, por exemplo, a diabetes é uma comorbidade que, vamos dizer, com a Covid pode piorar o quadro dessa pessoa e levar a óbito. Então, imagina o nosso cenário ideal. Se essa estratégia que tem lá um número X de famílias que ela atende, conhece essa população, vindo a doença, a gente sabendo o que tem que ser feito, a gente conseguiria, né, vamos dizer, estabelecer estratégias para evitar que a doença disseminasse, né? Eu não sei se a maioria sabe, ou o Tavo deve ter falado assim, praticamente 80% das pessoas que adquirem não apresentam sintomas, né? E 20%, 15% talvez, por cento que vão apresentar sintomas. Então, tem uma população muito grande que não tem sintoma e que precisa fazer isolamento, precisa fazer... Então, o nosso sistema, se funcionasse direitinho, a gente conseguiria, de uma certa forma, manter essa epidemia sem ela espraiar da forma que está acontecendo. Só que, gente, a gente está tendo um sucateamento do SUS, falta de investimento, falta de verba, né? E aí, quer dizer, e até em algum momento atrás, nós tivemos o quê? A retirada desse agente comunitário de saúde com um profissional prioritário para a estratégia. Então, a gente perde esse elo muito importante entre a unidade de saúde e a comunidade para identificar essas populações mais vulneráveis, essas pessoas mais vulneráveis, entende? E assim, Luiz, seria os melhores cenários se o SUS estivesse funcionando muito bem, mas ainda é o melhor que a gente tem, ok? São os agentes comunitários que conseguem ir, identificar, né? É os nossos enfermeiros indo fazendo as visitas também, mas só que agora o que está acontecendo? Por várias situações, não treinamento, até falta falta de EPI, né, essas pessoas estão adoecendo. E a gente está perdendo um grande contingente, né, de profissionais que poderiam dar suporte à estratégia para poder, vamos dizer assim, ajudar a mitigar os danos, mitigar o quê? Reduzir os danos, né, dessa epidemia, né, ou pandemia que a gente está sofrendo aqui no nosso país.
Tá? É, tô vendo que se falta EPI no próprio ambiente hospitalar, imagino para quem atende, né, a população no local que ela está.
Assim, que a gente também tem que pensar até na estrutura dessa unidade, entendeu? Porque, assim, eu tenho que continuar atendendo vacinação, o hipertenso, aquelas pessoas que precisam de assistência, mas eu também tenho que atender essas pessoas suspeitas com a doença. Então, pensar, inclusive, no ambiente físico, vou ter que montar tenda também, de repente, do lado de fora da unidade da estratégia, só para atender pessoal de Covid, suspeitos de Covid. Então, tem que se pensar em toda essa estrutura necessária para evitar que o próprio profissional se contamine ou então alguém que chegue e contamine outras pessoas que vão para a unidade. Aí vem o que o Otávio fala, as pessoas deixam de ir à unidade com medo de se contaminar. E aí acabam morrendo de quê? Da doença de base, e não necessariamente do Covid.
Esse é um problema bem grande. A gente está vendo aí também a questão do AVC, né? Está se ligando cada vez mais. Às vezes a pessoa nem sabe que está com Covid e, na verdade, tem um AVC que talvez tenha alguma associação com a Covid e demora aí para o hospital. Bem complicado, de verdade. Doutora Regina, falando especificamente de comunidades, como que se aborda uma epidemia dessa num contexto de comunidade?
Pois é, esse é o nosso grande problema. Como a Bel falou, a doença está se interiorizando para o país, mas também está chegando nas áreas, vamos dizer, mais vulneráveis, né? A gente chama comunidade, o pessoal fala que não tem que falar comunidade, a favela mesmo, né? Mas o que acontece? Eu não estava falando da estratégia de saúde da família. Se eu tenho uma estratégia, né, para profissionais que conhecem a sua comunidade, né, ela com certeza vai identificar as pessoas que estão mais vulneráveis, vai conseguir identificar pessoas que não conseguem fazer isolamento, que você sabe que a favela, né, ela tem becos, ela tem áreas que, vamos dizer, que são de sociabilidade. As pessoas têm seu espaço muito restrito, elas vivem na rua mesmo, é no beco, é no campo de futebol, né? E isso, essa convivência, quando eu digo que eles não podem mais fazer e tem que ficar dentro de casa, tem uma rejeição muito grande, né? Mas quem é que consegue estar junto, quem é que consegue entender é aquele profissional que está ali, né, próximo, que consegue inclusive entender o porquê e consegue junto com outros profissionais e outras entidades dentro daquela comunidade pensar quais são as melhores alternativas para aquela realidade. Uma coisa é dizer, tem que fazer isolamento. Olha, mas ali não dá para fazer isolamento. Ok, não dá para fazer como está sendo preconizado. Qual é a melhor forma que nós podemos fazer dada essa realidade? Entendeu? Então, quando eu tenho pessoas que estão envolvidas naquela comunidade, que são lideranças, eu posso ter ali dentro ONGs, eu posso ter igrejas católicas, igrejas evangélicas, eu posso ter um centro de Umbanda, de Candomblé, entendeu? Eu tenho que ter, vamos dizer assim, organizações ali dentro que a gente tem que chamar para poder discutir. Olha só, nesse contexto aqui, o que a gente pode fazer? Eu vejo assim, entendeu? E assim, a gente vê também outras instituições, por exemplo, a Fiocruz também trabalhando nisso, está tendo um trabalho a Fiocruz, o ERJ, né, fazendo um relatório, eles fizeram até um site bem específico de dados de Rocinha, Complexo do Alemão, são mais duas favelas, né, que eles perceberam que não estão sendo divulgados, mais uma vez voltando na ficha, né, não botam o endereço, não botam o dado correto, então a gente perde essa informação. Então, quando eu consigo identificar que óbito, que caso estão acontecendo naquela comunidade, e consigo explanar isso para aquela comunidade, talvez ela consiga entender a importância e se sacrificar, entre aspas, sobre isso, entendeu? Então, assim, é importante ter lideranças, identificar pessoas que podem nos ajudar a entrar com as medidas necessárias para evitar a disseminação da doença. Né? Não esquecendo que também nas favelas eu tenho muita gente que é refugiado, né, que vem de outros países e que não encontra local e moradia, vai morar na favela. Então, pensa bem, eu tenho refugiado que fala francês, que fala inglês, crioulo, enfim, tem até que pensar em orientações em outras línguas. Quer ver outra coisa? Que a gente tem em determinados lugares, ciganos. Como é que eu vou lidar com ciganos? Como é que eu vou lidar com quilombolas? Como é que eu vou lidar com populações ribeirinhas? Entende? Então, a gente tem que pensar em tudo. Aqui no Rio é favela, certamente São Paulo é favela. Lá no norte, pode até ter favela, mas eu tenho mais alagados, não é isso? Eu tenho população ribeirinha. Então, é outra maneira. Tem indígenas ali. Então, olha como é que é complexo. Eu tenho que pensar em tudo nesse sentido. Aí não é eu, vamos dizer, o Estado, né, enquanto entidade máxima. Mas veja bem, se eu tenho a estratégia dessa família que consegue identificar aquela população vulnerável, a gente consegue chegar até lá, né? Então, assim, mas sempre com a ajuda do quê? Dos órgãos oficiais. Eu estou te dando um exemplo da Fiocruz, que é o que a gente percebe que está conseguindo aglutinar, e as universidades também, ONGs, enfim, é um trabalho em conjunto, vamos dizer, um gabinete de crise, né, que deveria ser instalado nessas comunidades para poder pensar como agir. Esse é o meu ponto de vista.
Né? Que seja uma coisa que, na verdade, tenha uma representação grande, né?
Isso, então... tem que ouvir, tem que ter a fala dessas pessoas, entendeu? Senão fica aquele discurso do intelectual, do cientista, e que não é nem por mal, porque não vivencia, não tem noção. Então precisa dessa população vir junto para mostrar, e aí a gente pensar em alternativa. É o jogo de cintura, a gente tem que ter uma mobilidade, não pode ser uma coisa encaixada, entendeu? Porque senão não vai funcionar. Como não tem funcionado.
A gente tem até o exemplo só que a senhora mesma que me deu em relação à questão dos hotéis, né? Isso. Que foram disponibilizados para idosos, mas não teve adesão no Rio. Entender por quê? Por que aquelas pessoas não querem, que você quer deixar o idoso isolado no hotel? Ah, é bom, nossa, muito bom, olha o que a gente está oferecendo. Mas as pessoas não querem entender, né?
Gente, o idoso, às vezes, ele é o pilar da família. Se você tira ele da família... sem uma boa orientação, uma boa explicação, coisa e tal, ele não vai, a família também não vai deixar. Imagina se deixa ele lá, de repente ele adoece e vai para o hospital e ninguém sabe, vai morrer, entende? Então, é um medo, e com certeza é medo, é ansiedade, é não acreditar, enfim. E aí a gente tem que perceber, tem que escutar, tá? Ouvir e pensar junto. Então tá, então o que a gente pode fazer? Entende? Aí outro dia dei uma reportagem mostrando que foi o idoso com a filha pro hotel. É uma forma, entende? A gente tem que pensar em alternativas. E é uma coisa bastante complicada. Então, só vou te dar um outro exemplo que é complicado. É inclusive também com a violência, né? A violência dentro das comunidades. Como é que a gente trabalha com isso, né? Um dos documentos que está sendo discutido de periferia e pandemia, plano de emergência, coisa e tal, é solicitar que não tenha intervenções da polícia das comunidades nesse período, né? Não sei se é possível ou não. Mas, por exemplo, para a gente, às vezes, chegar na comunidade, a gente sofre um certo risco também, né? De, vamos dizer assim, de chegar na comunidade, de orientar e coisa e tal. E aí, mais uma vez, vem a história da liderança, do agente comunitário que conhece aquela comunidade e nos dar assim, um pouco mais de segurança, de orientações de como a gente chegar, de como a gente poder trabalhar. Então, vem assim, a zona é vermelha. Ó, hoje não dá para entrar, que a coisa está difícil. Vamos esperar. Até o município do Rio trabalhou muito com essa história de cores, né? De gradiente, verde, amarelo e vermelho, se não me engano, para a gente poder chegar ou não numa comunidade e realizar trabalho ali dentro.
É a questão realmente do tráfico, né? Para falar com todas as letras aqui, é um tema tabu. Se é tabu é porque realmente tem que ser discutido, né? Se é tabu é porque tem alguma coisa errada aí. Não dá para você deixar de querer abordar uma comunidade sem falar de um assunto que está no cotidiano daquela comunidade, não é isso, doutora Regina?
Isso. Aí a discussão, vai negociar com o tráfico ou não vai negociar com o tráfico? Não sei. Mas se eu tiver que entrar, entendeu? Então, assim, o que acontecia? Com experiência, a gente tem um programa de monitoramento e de fazer avaliação da atenção básica, da estratégia de saúde da família, era um uma atividade nossa, uma equipe coordenada por uma professora da U também, a PET, que a gente ia às unidades do município para fazer a avaliação de como estava sendo a atuação daquela estratégia. E tinha uma situação assim, ó, a gente vai ligar para o agente comunitário para ele dizer se a gente pode entrar ou não. O que é esse poder entrar ou não? É se o tráfico está ali tendo atuação ou não, se está tendo algum investido da polícia ali dentro, que pode gerar risco para a gente chegar ali. Ou então você está dentro da unidade, começar o tiroteio e todo mundo se abaixar e ir para o local mais resguardado para não ter risco de vir a morrer por tiro, por bala perdida, entende? Então, olha só como é que é complexo. Como é que alguém fica pensando em vírus que ele não enxerga, que ele não acredita, entendeu? Ele vai dizer, eu tenho mais risco de morrer baleado, enfim, do que pelo coronavírus que eu não enxergo. Tenho mais risco de morrer, sei lá, por diarreia, por outras coisas que eu estou vendo a coisa acontecer. Gente, é complexo. E é por isso que é importante, mais uma vez eu digo, estar junto com a atenção primária. Atenção primária, por que que é? Atenção primária é aquela atenção que você dá de primeira. É a porta de entrada no sistema de saúde, né? Na qual eu vou lidar com situações em que eu posso prevenir do que para a pessoa não adoecer. Então, no nosso país, se a gente tivesse sistema funcionando direitinho, ele nos, inclusive, ajuda na pandemia. É isso que a gente coloca, sabe? E por isso, mais uma vez, essa pandemia está nos mostrando a importância do sistema único, né? Do SUS. Por quê? O sistema é que a gente consiga ter condições de oferecer à população um sistema público, um sistema descentralizado, único no sentido de que todos tenham condições de atenção, né? Mas descentralizado por quê? Porque ele espraia pelos municípios, espraia pelos bairros, entendeu? Que a gente consiga que a maioria da população que necessite tenha acesso. E ele tem que ser público, não pode ser excessivamente privado, como a gente tem nos Estados Unidos. Não sei se eu fugi um pouco da pauta, mas...
Não, era exatamente
isso. Eu conheço demais com a gente isso, que é da área.
Doutora Otávio, queria falar alguma coisa? Desculpa.
Não, eu concordo com a Regina, eu acho que a gente fala muito de UTI, que é uma parte que, né, eu tenho essa parte que eu sou da UTI, que é lá no fim, e eu sou da epidemiologia, que é lá no começo. Concordo, acho que os graves a gente tem que estar focado na UTI, mas a gente escuta pouquíssimas pessoas falarem da atenção primária, e é onde o agente de saúde conhece, né, a área, concordo totalmente com a Regina, e eu acho que esse momento que o vulnerável, que é um dos temas aqui, né, uma coisa que eu vi estudando tuberculose, é que o vulnerável, se você não olhar para ele ativamente, ele é invisível, na maioria das vezes, né? Então, fica se discutindo coisas incríveis, e PCR, coisas assim, mas assim, o vulnerável, que é quem vai mais sofrer, que a gente já está vendo que está sofrendo mais, que tem mais risco de morte, que tem tudo o que pode acontecer, ele tem que vir para a mesa, ele tem que vir discutir, e quem traz isso são os líderes, né, que são líderes daquela comunidade. Eu acho que outra coisa importante é acrescentar é um momento de solidariedade. Então, a gente tem que conseguir, o Brasil tem um histórico de soluções inovadoras, então a gente tem, sei lá, a gente quer que lave a mão, todo lugar lava a mão, né? Mas e se na comunidade que não tem água, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir trazer um encanamento ali, chama um grupo de engenheiros, ou seja, tem que trazer uma solução. O momento, né, das ONGs, acho que tem tido movimentos interessantíssimos na favela de Paraisópolis, que a gente montou um sistema próprio de atendimento, que a doutora Regina comentou, né, no Rio você entra lá na internet, agora você tem um painel COVID da comunidade. São movimentos que estão acontecendo, são lideranças, mas que eu acho que se isso fosse de uma maneira mais organizada e coordenada, como o gabinete de crise, que olhe para o vulnerável, ele tem muito a acrescentar. Só que essa pessoa tem que ter voz dentro do que se está fazendo, porque essa distância, né, que a Regina falou, é incrível, assim, o cientista, o intelectual, o próprio, né, o quem está lá na frente falando com a população, ele tem uma fala geral, mas ele tem que tentar entender e ter empatia pelo que está acontecendo do outro lado. Isso demanda um exercício pessoal, que às vezes não tem, eu acho que tem que ter. E, por fim, é isso, assim, eu acho que a atenção primária, e tem exemplos de outros países que focaram também na primária, então, como você vai fazer isolamento de contato dos contatos, como você vai o teste, como que você vai monitorar outras doenças, não pode ser no hospital, tem que ser mais próximo da comunidade, usando uma estrutura que já tem e um conhecimento que já tem, né, que é todos os agentes comunitários e toda a estrutura que tem seus problemas, sim, mas dentro de uma pandemia isso tem tem que ser usado e otimizado ou não.
E doutora Fábio, desculpa, pode falar, doutora Regina.
Não, é que é interessante que você falou de Paraisópolis, né? Acho que é no Complexo Alemão, a população rapidamente ela conseguiu se organizar para pensar como agir a história da água, né? Do EPI, como é que chama? Essa coisa de alimentação. Minha Bolsa Família não, cesta básica, né, de doações, se organizar, então é interessante que consegue. O triste é que como consegue, então eles conseguem e deixam para lá. Não é isso, tem que chamar para trabalhar junto para que isso não aconteça, né, assim, por iniciativa própria deles, tem que ser uma iniciativa de governo. E aí só voltando quando eu falei Bolsa Família, lembrar que aí tem também a parte do governo de realmente fornecer algum auxílio, né, nesse período, como está sendo feito um pouco meio atabalhoado, com aquelas filas enormes na Caixa Econômica, que só favorece a transmissão da... Quer dizer, nem isso conseguiram pensar, né? De maneira poderia...
Verdade, a gente não mencionou aqui renda básica, mas acho que é a primeira atitude, talvez, né? Dentro de... Pensando em vulnerabilidade. Doutor Otávio, você trabalhou com tuberculose, que é uma doença epidêmica, endêmica no Brasil, não sei se eu falo, mas que atinge basicamente populações vulneráveis, né? Sistema prisional, usuário de drogas, e sendo uma doença respiratória com características bem diferentes da Covid, mas o que deu para aprender pesquisando essa doença em populações vulneráveis que talvez pudesse dar algumas perspectivas para a gente, para a Covid também?
Eu acho que tem, né, uma doença de transmissão respiratória, ela é bem mais crônica que o Covid, que é super agudo, e é um pouco do que a gente tem falado, assim, a população vulnerável ela é mais afetada e o tratamento é mais complicado, e, por exemplo, o reforço da atenção primária é fundamental, então o tratamento observado que a gente faz na tuberculose ele é feito pelo agente de saúde. O Bolsa Família é outro, né, a gente tem já dado nacional. Claro que quando você tem a tuberculose, você acaba perdendo o emprego, você não consegue trabalhar, você fica fraco, você tem desnutrição, então você precisa de um suporte social e econômico para isso. E isso ajuda o doente com tuberculose. E eu acho que aqui no Covid a gente também deve fazer isso para favorecer um benefício individual e também coletivo, porque você consegue dar suporte para aquela família, para aquela pessoa respeitar mais o isolamento ou conseguir se adequar melhor à resposta. Outra coisa que a gente vê, né, que eu estudei, assim, o vulnerável agora, isso não é uma coisa que termina agora, né? A gente estava falando do pico, as pessoas acham que acabou o pico, volta ao normal. Não, acho que a pandemia veio e vai ficar um período prolongado, né? A gente vai reaprender a conviver com novas normas. E na tuberculose o que eu vi foi isso. Então, o vulnerável, mesmo depois de terminar o tratamento, ele tem sequela, ele tem ainda o risco de novo de ter tuberculose de novo. E o Covid, ele pode aumentar isso, ele vai aumentar isso, né? A desigualdade que tem no Brasil. E o vulnerável, se você não olhar para ele agora, que a gente estava falando de fazer ele para a mesa, os programas do governo também, que vão dar uma questão aí mais a longo prazo, esse efeito pandemia não vai ser só agora e vai ser depois, como a gente já vê pela tuberculose. E existem duas populações muito vulneráveis, que também é a população em situação de rua e a população extraprisional. A população em situação de rua, pelo que eu vejo, ela está bem atrelada a organizações não governamentais e algumas iniciativas. Você não consegue confinar, em geral, essa população. E também, se você leva todo mundo para um abrigo, você pode disseminar ainda mais, tem que fazer várias nuances, como a Regina falou, você tem que encontrar a liderança ali daquele grupo e ver como pode ajudar. É uma população que tem essa questão também, que eles, grande parte da comida que eles têm, as pessoas dão, né, e eles pedem, e se todo mundo está confinado, ninguém mais está entregando, não tem mais a fonte deles também, que é a mínima, né. O sistema prisional tem algum movimento já, a gente tem uma parceria com a Fiocruz que tem uns programas de tuberculose que já estão atrelados em funcionamento, e também é muito delicado, porque dentro do sistema prisional existe a superlotação, existe a ventilação, em geral, muito ruim, então o vírus entrando ali é uma chance de alastrar muito grande. Eu acho que é isso, Luiz, acho que é a população vulnerável que tem várias definições, ela está sempre aí, ela tem que vir para a mesa e tem que ganhar voz. A solução não é fácil, acho que ninguém tem a solução, mas, por exemplo, como a Regina comentou, assim, e atrás das lideranças, reforçar o sistema primário de atenção à saúde, a ajuda do governo é o primeiro básico que acontece em todos os países. Então, se você quiser, quem tiver curiosidade, entrar no sistema do Banco Monetário do Fundo Monetário Internacional, tem lá a lista de que cada país fez durante a pandemia. São listas imensas, cara. Tem vários programas de ajuda a vários setores, né? Desde o individual, como o Bolsa Família, desde ao trabalhador informal, ao pedido de desemprego e outras situações que foram feitas e que o Brasil tem que... O problema é que eu acho que eu vejo também no Brasil é que as coisas não foram implementadas de uma maneira pensada, porque falta uma organização coordenada. E isso precisa ser visto com extrema urgência.
Né? Bom, não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa para a gente encerrar, algum recado final. Tá bom por hoje?
Só depois, Regina, desculpa, você fala... Eu acho que tem que ter um pouco de esperança, sim, tem que entender que a realidade é essa, não tem como fugir neste momento, dar o melhor de cada um e que vamos sair dessa de alguma maneira. Acho que tem que pensar positivo, mas que será uma maratona, como tem sido falado, não vai ser uma coisa simples.
E eu acho que a gente não vai voltar no normal de antes também não, sabe? Exatamente por essas diferenças em relação à pandemia que a gente vê, não vai ser simples voltar. Né? Vai ser um volta ao normal diferenciado. Só que aí a esperança é que seja para melhor, no sentido da gente entender o que gerou toda essa situação e procurar ser melhor no serviço, a estrutura do serviço, né? De ouvir as lideranças. Parece um pouco Poliana, né? Aquela personagem que acredita que, apesar da diversidade, as coisas podem melhorar, mas eu acredito que a gente pode tirar um saldo positivo disso tudo. Acho que a gente concorda com o Otávio, não vai ser rápido, não vai ser fácil. Ainda vai demorar um pouquinho.
Mas acho que se não tiver um pouco de otimismo, a gente não consegue fazer nada, né? Obrigada, doutora Regina. Obrigada, doutor Otávio. Pessoal, só uns recadinhos para quem está assistindo e se inscreveu para receber o certificado. Precisa registrar o nome aí no chat do YouTube, né? Apenas quem se inscreveu por e-mail dentro do prazo e que tiver registrado a presença, a gente vai enviar o certificado. E semana que vem a gente vai estar na quarta-feira, 11 horas, no mesmo horário, fazendo mais um webinar, dessa vez para falar de políticas públicas e pesquisa clínica. Então vão ser dois blocos, vai ser bastante interessante. Convido vocês para estarem aqui também. E quem ainda não deu o like, por favor, dá o like aí no vídeo para a gente ajudar a disseminar esse conteúdo, que eu acredito que muito, muito produtivo aqui para mais pessoas. Se inscrever no canal USP e acompanhar a gente para saber de novos eventos e notícias nas redes sociais do Ciência USP, @CienciaUSP, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, muito obrigado aos convidados e até a próxima quarta-feira.
Tchau.
Obrigado, tchau.
Você ouviu o segundo webinar Ciência USP com o tema Epidemiologia e Saúde das Populações Vulneráveis. A edição de áudio desse conteúdo foi do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e te encontro no próximo episódio da série Ciência USP em Quarentena.
Ciência USP.